Nesse momento, eu vou abrir para as entidades, depois a mesa fará as suas considerações finais. E lembrando a todos que nós temos que encerrar, a senhora Marina sabe, em torno de 10 para as 2, porque 2 horas começa o plenário. Como tem em torno de 10 inscritos, 11, 10, o senador Simão abre mão, e depois a mesa faz as suas considerações finais. Então, eu pediria que cada um fosse o mais breve possível. Como disse aqui a senadora Marinor, todo mundo, num momento como esse, quer expressar suas angústias e apontar caminho para o bem do nosso povo. Então, eu vou começar com o senhor Sidney Leão. Sidney Leão, com a palavra, eu vou pedir que em torno de 3 minutos cada um, daí a gente permite que a mesa use 5.
Senador, obrigado pelo convite. Quero ressaltar a intermediação do jornalista Roberto Rodrigues, que nos convidou a acogir a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial do Distrito Federal para fazer parte dessa audiência pública. E quero iniciar a minha intervenção fazendo um convite e um alerta, porque no dia 13 de maio, no próximo dia 13 de maio, a Câmara Legislativa do Distrito Federal fará uma audiência pública para discutir as políticas de igualdade racial no DF. E a primeira convidada aqui é a nossa Vera Lúcia do Nascimento Severino, recém-empossada presidente do Conselho do Negro do DF. Espero contar com ela. Estendeu o convite nas autoridades, vocês serão comunicados, enfim. Até porque o senhor mesmo citou, no Brasil existem 200 municípios onde o Dia de Zumbi é feriado. Ora, essas manifestações, as passeatas, as articulações políticas acontecem aqui, em Brasília. Então é um pouco, uma certa contradição que em Brasília não seja feriado. Esse é um dos temas a serem debatidos nessa conferência. Senador, eu quero dizer, nesse momento aqui de comemoração, que além de se comemorar os 8 anos da CEPIR, está aqui a nossa ex-ministra Matilde Ribeiro, ela humildemente ou corretamente colocou assistente social hoje, né? Mas nunca deixará de ser a nossa ministra, enfim. Mas há mais do que ser comemorado, porque se nós formos analisar assim num período histórico, são mais de 30 anos de um discurso bem sucedido do movimento social negro, principiado com o movimento negro unificado, lá nos anos 70 do século passado. E a propósito disso, eu quero citar as presenças da Graça e da Jacira Silva, do MNU, né? O MNU, que significou uma virada no discurso racial brasileiro. Ou seja, um discurso qualificado, contundente e que vem se renovando década a década. Inicialmente, havia a questão de uma legislação racial, isso foi cumprido com a Constituição Federal em 88. Depois, o combate do discurso da democracia racial, que continua sendo feito, mas nós já estamos numa outra etapa que diz respeito às políticas públicas, também muito bem sucedidas. São mais de 60 universidades, acho que hoje tem algum sistema de reserva de negros. Os dados estão sempre se alterando, não é isso?
Estão de 100 instituições.
Isso, estão sempre se alterando. E a maior parte delas surgiu por iniciativa do próprio colegiado, né? Acho que só apenas no Rio de Janeiro e em Mato Grosso do Sul que essas universidades adotaram esse programa por uma lei estadual, votado, portanto, no parlamento. Então as vitórias são muitas. Além, como citei aqui a Vera Lúcia, existem várias coordenadorias, conselhos do negro, enfim, tudo fruto de um discurso lá dos anos 70 que vem se renovando, não é? Vem se renovando a ponto de nós atingirmos uma carreira de Estado que é a diplomacia. Ou seja, o Itamaraty, a nossa chancelaria brasileira, sempre vinha sendo criticada por não ter diplomatas negros. E hoje a gente avança para isso com uma política no Rio Branco e com uma política no ingresso na carreira. Veja até onde nós avançamos. Mas existem duas carreiras de Estado onde esse debate continua intocado.
Só faço um apelo para o tempo, senão os 11 não vão conseguir falar e a mesa não vai poder concluir.
Então, desculpa, eu faço um apelo à Vossa Excelência.
Não, tem mais um minuto para concluir.
Tá bom. Existem duas carreiras de Estado que continuam intocadas. O Humberto Adame citou a questão das Forças Armadas, não é? Existe tratativa sobre isso, mas é um segmento que é refratário a esse debate. E há um outro segmento que eu vejo pouco se debater sobre isso, que é a magistratura. Ora, a magistratura, enquanto carreira do Estado, também é fundamental para que a gente avance nas decisões, nas tomadas, enfim. E o Ministério Público, não é? Enfim, é um outro segmento que a gente poderia discutir. Para ser breve, senador, concluindo mesmo, apontando para o futuro, eu disse que o movimento negro se renova a cada 10 anos. E hoje, mais do que nunca, é preciso se renovar, porque existem enfrentamentos ao discurso racial nas duas casas do Congresso Nacional, no STF e na imprensa do Brasil. Ou seja, existe uma ideologia de combate acirrado aos avanços da igualdade racial. E a sinalização, uma pista, assim, para ser bem sucinto, é uma política que está acontecendo no Brasil muito interessante, que surgiu em Jundiaí, no interior de São Paulo, com Adote um Vereador. Então, em Jundiaí se criou uma política da sociedade para que a sociedade adote um parlamentar e acompanhe o seu trabalho. E hoje, em Brasília, existe Adote um Distrital. Em certos estados, existe Adote um Deputado. É preciso ter Adote um Senador, Adote um Deputado Federal. Ou seja, a comunidade negra acompanhar para criticar, mas não só para criticar, para sugerir, para repercutir as iniciativas dos seus parlamentares. Isso falta. Talvez foi por isso que foi difícil o debate do Estatuto da Igualdade Racial, né, e que vocês enfrentaram também. Por falta desse eco na sociedade.
Agradeço ao Sidney. Aqui está Sidney. É Sidney.
É comum isso.
É Sidney. Aqui está Sidney Leão. É Sidney.
Isso.
Agradeço ao Sidney. E vou de novo insistir com o tempo, para que todos possam falar. O Sidney foi brilhante na sua fala e falou em torno de 6 minutos. Eu vou insistir com os 3 minutos para cada um, porque senão nem todos poderão usar a palavra e a mesa tem que concluir. Eu passo a palavra à nossa querida Cida Abreu, secretária nacional de combate ao racismo do PT.
Boa tarde a todos e a todas. Eu queria agradecer ao senador Paim pelo convite, queria cumprimentar a mesa, não podia deixar de dizer da importância desse mandato do Paim. Eu que tive presente na campanha e o apelidei de popstar do Rio Grande do Sul, de tanto sucesso que
ela
esse senador...
Ela esteve lá de corpo e alma fazendo panfletação nos bairros, nas vilas, nas fábricas. Andamos. Quero dar esse testemunho. E desconto do teu tempo, o tempo que eu falei agora.
E isso era para que a gente tivesse esse momento, a garantia da nossa participação, da nossa voz aqui no Senado. Porque sabíamos que o Paim não é um senador somente do Rio Grande do Sul, mas é o senador negro que defende o povo brasileiro do ponto de vista do Senado Federal. Eu não poderia deixar de registrar. Queria, então, só mesmo fortalecer as falas que foram feitas na mesa, foram ótimas, né? Foram diversas em vários pilares, mas que colocou a reflexão de o quanto nós temos ainda para fazer, o nosso compromisso com essa política e com o combate ao racismo. Né? Eu parto da reflexão que a Matilde fez histórica de 95 a 2001, que eu acho que foi o momento que o povo negro, na última marcha, disse que já tinha feito tudo. Nós já tínhamos denunciado o racismo, já tínhamos quebrado o mito da democracia racial, então restava agora o Estado brasileiro assumir com competência as ações que fizessem a consolidação dessa política do ponto de vista do combate ao racismo e da promoção da igualdade racial. Né? Essa repercussão histórica e essa construção histórica nos deu hoje os pilares que garantem, ainda não de forma consolidada, a garantia de algumas políticas, mas que ainda necessitam, como a efetivação da implementação da Lei 10.639, né, a implementação de fato e a garantia das cotas raciais, né, a implementação do decreto 4887, né, a efetivação verdadeira do Estatuto da Igualdade Racial, que versa sobre a transversalidade dessa política no governo, com o monitoramento do governo, que para mim tem que ser uma proposta vinda da Casa Civil, de monitorar e fortalecer as políticas da CEPI, né, para que tenha garantia de orçamento, garantia de transversalidade e garantia de relação com os movimentos e com os organismos de governo. E eu acho, Paim, que, como já tudo já foi dito, por todas as análises, e cada um estava em um espaço garantindo que as lutas fossem consolidadas, eu acho que nos resta também agora um forte debate acerca da reforma política. A reforma política está sendo um debate pautado nas comissões do Senado e da Câmara. Os partidos estão tendo posições quanto a que modelo de reforma política devemos ter. Nós estamos no momento privilegiado, porque na história da democracia brasileira e nunca antes na história desse país nós tivemos tantas ações voltadas para as políticas de promoção da igualdade racial, como um governo do campo democrático popular conseguiu a duras penas das formas que foram colocadas aqui de garimpar no próprio governo, nos próprios partidos, no Congresso Nacional, o fortalecimento dessas políticas. Então nós avançamos, sim, avançamos muito. Muito foi feito no governo Lula, muito será feito no governo Dilma, e nós temos ainda que estarmos juntos na reforma política para garantir a nossa participação na lista paritária de gênero e etnia que tem que ser aprovada na reforma política, que é o modelo de lista que nós, do PT, estamos defendendo na Executiva Nacional do partido. Né? E eu queria dizer para vocês que o partido tem a sua posição quanto a todas essas linhas de pensamento, a todas as bandeiras de luta do movimento negro brasileiro. E nós estamos com a nossa peça pronta, sendo avaliada, fazendo a última avaliação no nosso jurídico do nosso partido. Nós vamos entrar como amigos da corte, né, que foi um movimento feito do PT em debate com o Educafro de São Paulo. Foi um debate que nós fizemos e nós acatamos. Vai ser defendido pela Secretaria Nacional de Combate ao Racismo e o presidente nacional do PT, quando for o Supremo Tribunal trouxer esse tema para ser debatido. Né? E nós queremos, dessa forma, fortalecer a discussão e fazer com que os partidos da base, os partidos do campo democrático popular, possam estar fortalecendo a CEPIR, a fundação que tem que dialogar com a questão racial, com a CEPIR, por fortalecimento das políticas que são comuns entre nós, que pode ser cultural, mas é versado na questão racial, né, que há muito tempo não teve esse diálogo com nós, com as pastas de competência que trata da questão racial. Então, ao nosso ver, nós estamos aqui para fortalecer, enquanto partido que dialoga com o movimento, as ações do Senado, as ações da Câmara Federal, o nosso total apoio à implementação e fortalecimento político da CEPIR, à Fundação Cultural Palmares e a todos os outros setores que dialogam com essa política de promoção da igualdade racial. Só queria parabenizar e dizer que, de todas as gerações, eu falei isso para a Matilde, falei isso para o Eloy, falei isso para o Edson Santos e falei para o Martius, que foram entrevistados por um livro que Matilde está coordenando junto com o PT, que vai contar a história da construção da política de promoção da igualdade racial no Brasil, que vocês são responsáveis pela história do povo negro brasileiro, que há 30 anos luta para reafirmar as nossas raízes, as nossas resistências e transformar o Estado e a cultura do povo brasileiro e da política branca brasileira.
Eu cumprimento a sua fala, minha querida amiga, que esteve de fato no Rio Grande do Sul fazendo campanha, assim, naquela campanha dia e noite. E dizer para vocês que agora o Teotônio me passou aqui o telefone da nossa querida ministra Luísa Bairro, e ela me informou que nesse momento ela saiu da reunião, recebeu o Helder Santos, que está sendo perseguido lá, e o que o Helder pediu é que ele quer ser transferido para uma universidade da Bahia, e a ministra já fez contato com o ministro da Educação e já assegurou que o Helder Santos vai voltar para casa, vai. Fugiu a voz aqui, porque é um pouquinho daquela emoção que a gente tem sempre, não tem jeito. O Helder Santos vai voltar para casa, vai voltar para a Bahia. Vamos lá, passo a palavra ao senhor Antônio Ferreira. Antônio Ferreira, SECAD.
Aqui. Boa tarde a todos e a todas. E quero cumprimentar o senador Paulo Paim pela iniciativa, porque faz-se necessário, como um dos alicerces das nossas ações dentro do governo, momentos desses onde a gente possa fazer avaliações, né, das nossas intervenções dentro do Estado, para que a gente possa construir esse futuro que Matilde fala. Porque a gente não poderia construir futuro se a gente não fizer uma avaliação crítica e séria do nosso passado e dos momentos que construímos. Eu acho que a política que hoje está sendo implementada pelo governo Dilma, ela é, sem dúvida nenhuma, um avanço do governo Lula. E não é de todo, né, ruim para nós, né, ouvir críticas, né, como feita pela senadora, porque realmente a gente tem essa avaliação também, onde a gente teve dificuldade de implementar a nossa política. E isso é fundamental para a gente poder fazer esse avanço futuro, de um futuro próspero, como a Matilde falou. É necessário, e eu acho que agora também, com essas políticas históricas que o movimento negro unificado trouxe para dentro da luta racial, que hoje chegam ao poder nas figuras da ministra, né, que foi fundadora do MNU, né, vão dar uma outra cara também nas relações externas com os movimentos. Né? Tivemos experiências nossas que tiveram dificuldades dessas relações. E a gente precisa ter a Santíssima Trindade, né, das ações. É o governo, nós negros dentro do poder e a relação com o movimento. Faltou, em alguns tempos passados, uma relação um pouco mais eficaz com os movimentos. E é esse momento, acho que nós estamos construindo ela. Né, lá na SECAD, através da coordenadoria, nós já recebemos o Educafro. Tivemos agora sábado, na aula inaugural do Uniafro, em São Paulo, cerca de 1.200 alunos, né, onde a mesma proposta, discussão política de educacional em relação à educação dos negros foi colocada lá também e foi reivindicada pelo movimento, e onde a gente vai dar continuidade. E com isso, essas relações têm que cada vez melhorar. Então, eu acho que é fundamental, senador, que a gente faça aquilo que foi a sua campanha. Vezes que participei em Porto Alegre, quando o senhor tinha a figura de metade parlamentar, metade operário. É isso que a gente tem que incorporar dentro do governo. É metade movimento e metade governo. Para que a gente tenha uma política eficaz e que tenha sucesso nas nossas lutas do futuro. Muito obrigado.
Meus cumprimentos ao Antônio, que inclusive ficou dentro do tempo exatamente. Parabéns, Antônio. Parabéns a todos que falaram aí com muita precisão. Vamos lá, então, agora passamos a palavra ao senhor Ernesto Luiz, Movimento Negro do PMDB. Está ainda aqui ou já saiu? Ele já saiu. Então, passamos a palavra à senhora Jacira da Silva, do MNU. Jacira, por favor.
Bom dia, boa tarde, né? A todas e a todos. Esse espaço da Casa do Povo, que eu sempre gosto de colocar, os últimos períodos tem ouvido, né, o clamor da população negra do Brasil. Essas oportunidades são ímpares. Precisamos renovar as nossas lideranças e as nossas intervenções. Precisamos acolher a juventude que está chegando, essa geração que a gente já foi, né, das outras gerações, resultado dessas gerações. Parabenizar essa sessão. E na Câmara dos Deputados, na semana passada, nós dizíamos, vamos ocupar, sim, essa Casa do Povo de forma digna, no mesmo patamar de direitos. E não vamos cair na provocação de que estamos buscando migalhas. Nós estamos buscando e exigindo direitos iguais e oportunidades iguais. Isso não, tem que sair do discurso, tem que sair do papel, tem que sair da gaveta. Ele tem que se materializar concretamente. E nós, movimento negro, lideranças negras, precisamos formar para dar essa continuidade. Formar nos partidos, formar nas entidades negras, formar na candidatura, nesse projeto político, de termos mais representações negras nesses parlamentos, para não ficar um Paim sozinho, para não ficar uma Janete Pietá sozinha, porque essa luta é solitária, mas é solitária com dignidade. É solitária no momento de que nós, que temos radicalização, sim, somos radicais no que acreditamos, que é essa igualdade de direitos. Todos os avanços, todos os desafios, precisamos estar à disposição. Que essa disputa seja em outro campo, que seja no campo de buscar essa igualdade, onde mais mulheres estejam nessa mesa, mais negros e negras estejam nesse parlamento. E, de fato, não nos vendermos, não nos sermos omissos, onde nós teremos que dizer não. O não tem que ser dito sim. E esse não tem que estar acompanhado dessa unidade, que não somos iguais.